Renascença, a par com o mundo.
Meio-dia 20, boa tarde, bom fim de semana. Está na altura André Rodrigues do São Bento à Sexta. Já aqui tenho à minha frente a Eunice Lourenço, a Paula Queiro Varela, jornalistas da Renascença. Vamos aos assuntos da semana.
Vamos a isto e esta semana, para descomprimir antes das férias, começamos por dar uma volta à Quinta de São Bento.
A fatura de eletricidade é uma vaca leiteira. Cobra-se tudo através da fatura de eletricidade e depois o que é? O problema é das rendas excessivas.
Manuel Pinho já nos habituou a estas inusitadas abordagens na Assembleia da República, curiosamente remetendo para gado bovino e EDP. Todos estamos certamente recordados do episódio dos chifres de Manuel Pinho em resposta a Bernardino Soares, que lhe valeu precisamente a saída do governo. E disse mais, o ex-ministro da Economia, há um trânsito enorme entre a política e as empresas. Ora, o objetivo dos deputados da Comissão de Economia era exatamente perceber que intervenção teve Manuel Pinho na negociação dos contratos de energia depois de, alegadamente, ter recebido 800 mil euros do Grupo Espírito Santo enquanto estava no governo.
Está em condições de garantir ao Parlamento que deu cumprimento às obrigações inerentes a esses cargos.
Isto é importante para percebermos, do ponto de vista da transparência e da imparcialidade na tomada das decisões.
Foi verdadeiro a preencher as suas declarações ao Tribunal Constitucional.
Bom, vamos mais devagar porque não era isto que estava combinado.
Era muito fácil responder e até era uma risota, não é? Mas não respondo porque não foi a esses termos que eu acordei para vir cá.
Uma resposta de sim ou não, esta foi a resposta de Manuel Pinho. É por aqui que começamos esta nossa última reunião plenária antes das férias. Em estúdio, para este São Bento à Sexta, está Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, Paula Queiro Varela, boa tarde, bem-vindas.
Boa tarde.
Eu diria, André, já agora, antes de vocês começarem o debate a sério, Manuel Pinho daria um futuro brilhante ministro da Agricultura e Pecuária, não é?
Quem sabe, quem sabe.
Experiência não falta.
Contudo,
posso começar se algo... assim, por favor.
Se algo que parece claro, pelo menos para já, Manuel Pinho teve a oportunidade de esclarecer o assunto dos recebimentos do BES, mas parece não ter vontade de o fazer, Eunice.
Como ele próprio dizia, seria muito fácil responder às perguntas que eram feitas.
Daria até vontade de rir.
Não percebo é porque é que ele não respondeu, porque foram variedíssimas perguntas de sim ou não, e Manuel Pinho claramente não esclareceu aquilo que importava, que era recebeu ou não do BES, quanto é que recebeu, para quê? Eu acho que é dos episódios mais lamentáveis dos últimos tempos, a história de Manuel Pinho, que na altura foi apresentado como uma grande mais-valia do governo Sócrates, que tinha sido um alto quadro do BES, mas também tinha sido um alto quadro da Direção-Geral do Tesouro.
Pois, pelos vistos do BES nunca deixou de ser.
Pois. Isso mesmo. E afinal vem mostrar aquilo que de pior pode acontecer na política, que é não deixar de ser, como a Paula dizia, alto quadro do BES e ser ministro ao mesmo tempo e ter interesses variados e estar a usar a política para esses interesses e para, eventualmente, isto tudo ainda por provar, claro, dar vazão aos interesses de quem lhe pagava.
Exato. Manuel Pinho alegou que o objeto daquela audição eram as políticas de energia, não a relação com o Grupo Espírito Santo. Ele tem, de resto, uma expressão, entre tantas outras nesta comissão. Ele fundamenta esta recusa dizendo que ninguém convida um amigo para ir à sua casa ver futebol e depois põe-no a limpar o chão. É uma imagem que Manuel Pinho também transmite. Mas certo é, e aqui gostava de te ouvir, Paula, a verdade é que os deputados aceitaram também as condições impostas por Manuel Pinho para ir ao Parlamento. Não serão também eles corresponsáveis por aquilo a que assistimos na passada terça-feira?
Sim, e é isso mesmo. Acho que é lamentável o episódio que envolve, alegadamente, Manuel Pinho e esta relação que deixa portas abertas entre os corredores do poder político e do poder empresarial. Mas sucedem-se casos como este, não exatamente como este Manuel Pinho, naturalmente, mas casos como este em que o Parlamento é desrespeitado. E acho que está na altura de os deputados, que são a face mais visível e que, como tu sabes, eu trabalho, estou muito tempo no Parlamento e...
Frequentas o Parlamento já.
E tenho respeito pela instituição parlamentar, mas sabemos todos que o Parlamento não é particularmente bem visto pela generalidade das pessoas. E eu acho que estes episódios só concorrem justamente para serem vistos desta forma.
Mas ou depois seja... aqui também houve um problema de grande concorrência intraparlamentar, que foi a partir do momento em que o Observador deu a história do eventual saco azul de Manuel Pinho, os partidos correram para ver quem é que tomava a dianteira.
É verdade.
E, portanto, há um partido que pede uma reunião para ouvir Pinho na Comissão de Economia.
Que é o PSD.
E há outro partido, que foi o Bloco...
A correr fazer uma comissão.
Uma comissão de inquérito às questões energéticas. E, portanto, a comissão já começou há umas semanas. Manuel Pinho só foi ouvido agora na Comissão de Economia. Há de um dia ser ouvido na comissão de inquérito. Isto também não prestigia
também não
o Parlamento.
Provavelmente também não vai responder. É evidente, é exatamente isso que a Eunice diz. Mas eu acho é que, neste caso concreto, eu não sei, mas eu se fosse deputada... E... É porque aquilo é um desrespeito também para com as pessoas que estão ali sentadas a interrogá-lo. Eu, se fosse deputada, acho que perante aquela resposta de que claramente ele não ia responder, ou aliás, se fosse o presidente da Comissão de Economia, dizia-me: então, meus senhores, muito boa tarde, agradecemos a presença, mas se é para não dar respostas, não vamos estar aqui a perder o nosso tempo.
Acho que o Parlamento foi ali tratado como a casa, não é a casa particular nem dos deputados nem de Manuel Pinho, para fazer alusões a este tipo de imagens, não é? Jogos de futebol,
sim,
pessoas a limpar o chão.
Sim, eu acho que Manuel Pinho, enfim, representa-se a si próprio e fica muito claro, enfim.
E como bem lembraste, aquele episódio dos corninhos não respeita claramente a instituição parlamentar.
Justamente, e Manuel Pinho depois também terá que responder perante a Justiça. De resto,
pois,
nesse mesmo dia
também não respondeu, não é?
Justamente, nesse mesmo dia, no TCIAP, a defesa apresentou um incidente de recusa dos procuradores. Em princípio, tudo aponta para que Manuel Pinho seja ouvido em setembro. Ali mesmo ao lado, nessa mesma tarde, numa outra comissão, a Comissão de Defesa, os deputados queriam respostas de Azeredo Lopes, depois de há mais ou menos uma semana, o Expresso ter revelado que ainda há explosivos de tanques à solta.
Desde o início, não bate certo o que foi furtado e o inventário que estava disponível.
Não é aceitável que durante todo este tempo o Governo continue aos papéis sem perceber bem aquilo que se passou.
A ser verdade, o que está escrito no Expresso carece de maior esclarecimento.
Mas como se costuma dizer, o Ministro da Defesa... não se descoseu.
Fui informado desta discrepância? Não fui. Quem conduz a investigação é o Ministério Público.
É uma afirmação do Ministro da Defesa que parece estar a funcionar como repetidor de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente que por várias vezes e de uma forma até diria institucionalmente delicada tem exercido esta pressão junto do Ministério Público para que se acelerem as investigações. Eunice, sentes que o Ministro da Defesa está numa espécie de zona de conforto, ou seja, vai à boleia dos avisos do Presidente e enquanto isso vai... eventualmente escapando à assunção de responsabilidade?
Não. Acho que o Ministro da Defesa, neste momento, ao contrário de Manuel Pinho, que não respondeu porque não quer, o Ministro da Defesa não responde porque não sabe. E é péssimo o Ministro da Defesa não saber. E se não sabe, é porque os militares não estão a informar bem, ou então também eles próprios não sabem, e aí sim ainda é pior. Portanto, isto é tudo gravíssimo do ponto de vista da autoridade do Estado. Até certo ponto, são patamares diferentes e são zonas diferentes, mas até certo ponto é muito mais grave do que o Manuel Pinho receber dinheiro do BES, porque isto tem a ver com a confiança que temos ou não nas instituições.
E com a Segurança Nacional?
E com a Segurança Nacional.
É isto que está aqui em causa.
E Azeredo Lopes, infelizmente, tem andado sempre aos papéis neste caso, e lembro-me das audições do então Singfa na altura, que também foram bastante lamentáveis, e da Helena Fazenda. Ninguém sabia de nada, houve responsáveis que deviam ter sido informados na hora e que souberam deste caso pelos jornais, e continuamos a saber pormenores do caso pelos jornais. Neste caso foi o Expresso, com esta informação de que ainda há material aí a circular, e material perigoso. E eu acho que o Presidente vai subindo o nível de irritação com este assunto, vai fazendo avisos à Justiça.
Mas não deixa também de visar a própria tutela, não é?
Quer dizer, o ministro parece, como é que eu hei de dizer sem ser demasiado, o ministro parece inexistente no meio disto tudo, é indiferente de haver ministro ou não haver ministro.
Pronto, quer dizer, e com isto está tudo dito.
Porque Marcelo Rebelo de Sousa, na entrevista que nos deu e ao Público em maio, em relação à Justiça, criticou os tempos da Justiça. E depois, quando nós lhe perguntámos sobre Tancos e sobre ele ter ou não resposta até ao fim deste mandato, ele disse que mal seria que não tivesse este caso solucionado até ao fim do seu mandato. Mas ele está a perder a paciência, como se percebe pelas notas. Mas para além das notas, se calhar o Sr. Presidente tem que chamar os chefes militares, o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro, não sei, e dizer: meus senhores, digam-me a verdade sobre isto. E se calhar o Presidente da República é a única pessoa, como Comandante Supremo das Forças Armadas, que pode exigir saber a verdade. E
pode e deve, não é? Ele tem que fazer pressão.
E fazer alguma coisa.
Há aqui desde o início também, e o próprio chefe de Estado-Maior do Exército...
A condição de chefe supremo das Forças Armadas e supremo magistrado da Nação... E chamar lá os chefes militares e a PGR, sei lá.
Todos os responsáveis.
Sim, mas não haverá também aqui, desde o início também, um erro do próprio Ministro da Defesa, que, face à ausência de esclarecimentos por parte do Exército, tem protelado, e já vamos aqui há um ano nesta situação.
Não sei se a pergunta era para mim, André, mas é isso que, era aquilo que o Ministro estava a dizer. O que isto prova é que o Ministro da Defesa, existir ou não, é um bocadinho irrelevante, aliás. Na comissão parlamentar, onde esteve ao lado, como tu dizias, de Manuel Pinho, ele assumiu que não foi informado. Como é que isto é possível? Nós tivemos o Exército a dizer que tinha sido entregue todo o material, verdade? Tinha aparecido todo o material
e mais
uma caixa que faltava, que sobrava, não é? E passados estes meses, ficamos a saber que isto é mentira. Isto é mentira, e isto coloca, repito, uma questão de segurança nacional que nos deve preocupar a todos. E, portanto, acho que os avisos ou as notas mais ou menos contundentes do Presidente da República ficam muito aquém daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa pode e deve fazer.
Exatamente.
Certamente será um assunto para retomar depois das férias, e, como é habitual, antes das férias.
Se não aparecer mais material durante as férias.
Provavelmente poderá aparecer mais material, quem sabe. Bom, como é habitual, antes das férias parlamentares, Eunice, há uma autêntica maratona de votações. A tradição mantém-se, uma vez mais, lá estiveste, quarta-feira. Os deputados votaram 140 iniciativas, entre elas aquela que demos mais relevo ao longo do dia foi as alterações às leis laborais, que passaram graças à abstenção do PSD. Este é apenas um exemplo de como o PS consegue passar um diploma sem o apoio dos aliados de esquerda, mas Carlos César volta a tranquilizar os parceiros. A aliança original mantém-se.
O Partido Socialista não tem uma política de aproximação preferencial ao PSD e à direita. Nós, como temos dito, sentimos-nos bem com a colaboração que temos vindo a manter com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e com o PF, desejamos aprofundá-la e entendemos que há inúmeras áreas essenciais à governação, ao presente e ao futuro do país, que podem ser objeto de aprofundamento dos acordos e das posições conjuntas que já até hoje subscrevemos.
Estamos com a esquerda, mas não prescindimos também da ajuda do PSD, se for necessário nisso. Tu que assististe a estas votações, é certo que o PS diz que quer manter este diálogo à esquerda. A verdade é que muitas iniciativas passaram com a ajuda da direita, precisamente.
É a verdadeira galdéria, vai com quem der jeito.
O PS vai com todos.
Vai com... É quem serve para determinado assunto. O PS usa. E é que Carlos César chegou ao ponto de ter a lata de dizer que o PS fez aprovar o pacote da descentralização de competências e da lei de finanças locais porque foi o PSD que se pôs primeiro a jeito. O governo fez um acordo assinado com António Costa e Rui Rio a darem a cara para a descentralização. E Carlos César diz: ah, foi o PSD que se pôs a jeito. Como se o PS tivesse conseguido fazer aquilo com a esquerda.
E eu acho possível,
que,
não é?
Eu confesso que tenho assim um certo maqueta para sacanas, para gente com graça, e acho imensa graça a Carlos César, que é capaz de dizer estas coisas sem se rir. Porque, de facto, o que se viu nestas votações foi que o PS fez aliança no sentido tático, não é? Não são alianças formais, com o PSD no Código Laboral, tanto para passar a proposta do governo como para chumbar várias propostas da esquerda que queriam reverter assuntos resolvidos no tempo da Troika. Mas depois também deixou passar dois projetos do Bloco e um projeto do PCP para dizer: ai não, nós até deixámos passar alguma coisa da esquerda. Depois fez aliança com a esquerda contra o PSD e o CDS no alojamento local. Fez aliança só com o PSD e contra todo o resto do Parlamento na descentralização. Depois também houve uma coisa pequena em relação a estas, que foi que o PS teve de engolir. Foi aprovado um observatório para os incêndios, em que só o PS é que votou contra, e houve uma aliança negativa de todo o Parlamento para aprovar uma coisa que o PS... não queria.
Mas embora aí a vergonha também seja para o PS, porque não há razão nenhuma para que não se aprove, claro, tendo em conta toda a realidade.
Mas
que...
foi o único partido que votou
contra.
Foi a paga.
Mas claramente o PS é um partido à imagem do seu líder. Costa tem reconhecidos dotes de negociador, não é?
Sim, mas eu acho que aqui há um ponto em que o Carlos César, líder parlamentar do PS, tem razão, que é o PSD pôs-se a jeito, porque se o PSD não se tivesse disponibilizado, tivemos um PSD com Pedro Passos Coelho que não se disponibilizava de todo, e temos este novo PSD com o Rui Rio, que tem claramente esta nova abordagem, aliás assumida, de criar consenso onde eles forem possíveis, de trabalhar em conjunto com o governo onde for possível alcançar esses consensos. É assumidamente uma posição diferente, ou seja, sim, o PSD disponibilizou-se a fazer estes entendimentos, coisa que antes sabíamos que era muito difícil. Houve, apesar de tudo, entendimentos também no Parlamento entre o PS e o PSD. Eram, no entanto, questões mais relacionadas com as nossas posições dentro da Europa, que obviamente sempre foram mais próximas dentro dos dois grandes
partidos.
Com a esquerda,
então, é que não chegou lá nenhum.
Era mesmo muito difícil, embora Augusto Santos Silva tenha feito um apelo para que isso pudesse acontecer, mas de facto acho que não vai ter muito sorte.
A ideia em relação às votações, deixa-me só salientar aqui a figura de um deputado que foi a figura das votações, foi Patrick Pereira, deputado independente eleito pelo PS, que votou ao contrário do PS as questões da descentralização e da lei das finanças locais, e ele é um especialista em lei das finanças locais há mais de 20 anos, e numa série de outras votações havia variadíssimos projetos do PAN e do PEV sobre comida saudável nas cantinas, proibir o leite achocolatado, uma série de coisas, proibir venda de chocolates nas máquinas das escolas, que assuntos esses que em muitos dos casos só foram votados a favor pelo deputado do PAN e pelo Patrick Pereira, que também aí votou ao contrário do seu partido. Não é... E foi tudo chumbado.
Deixa-me perguntar-vos, face a este quadro das votações da passada quarta-feira, o que é que isto nos diz sobre o que poderá ser a última etapa da chamada geringonça? Vamos ter um regresso à atividade política certamente muito interessante. O PS com os seus dois parceiros
ano
de
eleitoral
esquerda.
É sempre muito interessante. Mas este,
mais próximo
este é
do PS.
Mais ainda.
Exatamente, até por causa destas particularidades. novidades todas. Como é que vai ser este regresso à atividade política, Paula, do teu ponto de vista?
Olha, eu acho que vamos continuar a assistir a esta...
Vamos ter um agudizar de tensões crescente entre o PS e os seus parceiros de esquerda e o PSD aqui a tentar
Acho que essencialmente vamos continuar a assistir a esta dramatização à esquerda. Ou seja, o PS, por um lado, a querer tirar lucros e levar os louros de tudo o que foi conseguido ao longo desta legislatura nas partes positivas, em que ela foi bem sucedida, e os dois partidos à esquerda a tentarem também eles colher os louros desta solução política, que foi inédita nesta sessão e que, nesta legislatura, e que vai entrar no seu último ano. Mas acho que isto é uma dramatização apenas, ou seja, acho que é teatro, acho que faz parte do jogo político, e acho também, por aquilo que vamos falando com pessoas dos vários partidos à esquerda, que no final tudo acabará bem e que vamos ter o orçamento aprovado.
Justamente, exemplo disso é justamente a discussão em torno do orçamento do Estado. Ora bem, se há pouco falávamos dos inquestionáveis dotes do PS negociador, o PS vai com todos, como disse a Eunice, já se olharmos para o PSD, parece haver falta de sintonia entre liderança e bancada parlamentar, mesmo que se procuro disfarçar.
No que me diz respeito a mim, esta sessão legislativa foi uma sessão legislativa particularmente cheia, com muita adrenalina e com muitas emoções, mas mais importante que isso é termos chegado ao dia de hoje, e chegamos ao dia de hoje de uma forma serena e principalmente de uma forma coesa.
Não serão, porventura,
afirmações
ao acaso estas afirmações de Fernando Negrão, o líder parlamentar do PSD, no jantar de encerramento desta sessão legislativa. Paula, coesão, serenidade...
Foi tudo o que nós tivemos.
Este balanço de Fernando Negrão, pelas tuas palavras, calculo, não é compatível com a tua análise ao desempenho
não
do PSD
é
de Rui Rio.
Não é compatível com a realidade, mas não é com a minha análise. É mesmo, factos são factos, temos pena. Não foi nada, nada serena, só não foi nada coesa a posição, nem dentro do grupo parlamentar, nem do grupo com o partido, com a direção nacional. Eu acho que o Rui Rio faz isto de propósito e vai continuar a fazê-lo. Acho que ele... acho que há um ponto em que ele tem razão, que é... Estas guerras percebem-se e criam muito atrito no dia-a-dia, e os deputados levam as coisas muito a sério, muito a peito e muito a mal, muitas vezes, as posições da direção nacional. Eventualmente a Direção Nacional também pode levar a mal. Aparentemente Rui Rio fez questão de dizer que tinha ficado muito desagradado com a votação da direção da bancada, que não foi concertada sobre o imposto dos combustíveis. Mas não tenho a certeza de que isto para fora seja mau. Ou seja, para as pessoas lá em casa, não tenho a certeza que estas guerras todas, esta tensão toda passe, por um lado... E não sei até se, voltando atrás e tendo em conta também como a forma como as pessoas olham para o Parlamento e para o trabalho dos deputados, não estou a dizer que é justamente, não estou a dizer que é de forma completamente com justiça total, mas não sei se as pessoas não olham para Rui Rio como um homem que faz frente àquele status quo e àquela forma de estar instalada dos deputados, e portanto não sei se isto não
estas
acaba por correr
poderão bem. Estas dissonâncias poderão ter impacto até no resultado eleitoral que o PSD poderá obter em 2019.
Sim, vão ter. Se é para bem ou para mal, vamos ter que esperar mais um bocadinho. Eu, como te digo, não tenho a certeza que isto não lhe corra melhor para fora do que a gente pensa. E acho que nada destas tensões estão, ou pelo menos não a constância com que elas acontecem, não passa para as pessoas lá em casa, e a verdade é que elas são diárias. O Rui Rio e a bancada, os deputados do PSD, não podem estar mais longe, a maioria deles, naturalmente.
Sim, com uma relação muito distante e muito fria, muito, mesmo quando fazem coisas
muito propositadas
juntas.
E que PSD teremos depois das férias? Um comentário muito, muito rápido para um minuto, uma vez que estamos a terminar. Que PSD é que vamos ter depois das férias?
Eu acho que teremos um PSD, por um lado, mais aberto a algumas colaborações, como aconteceu agora no Código Laboral, e como acontecerá em especialidade se o PS for fiel ao Acordo de Concertação Social. mas por outro lado um PSD que aos poucos se começa a afirmar com algumas propostas. E nessa mesma noite em que Fernando Negrão disse isso que ouvimos, Rui Rio fez uma intervenção mais de fundo sobre matéria de saúde, em que já apontou alguns caminhos para o partido e para as propostas do partido nessa área. Ele tem privilegiado a área da saúde e a área da justiça, e acho que devemos esperar, e é bom que assim seja, que o PSD vá mostrando mais propostas e mais como é que pode ser a alternativa.
Obrigado, Eunice Lourenço. Eunice Lourenço, Paulo Queiro Varela, a terminar este São Bento à Sexta, o último antes das férias. Obrigado.
Já
boas
estou
férias.
A arrumar as malas.
Paulo Queiro Varela já está acabando de fazer a mala.
Já a seguir, Paulino, vamos ter a habitual edição de Bola Branca com o Carlos Dias.
É isso mesmo. Muito obrigado a todos. Boas férias a todos.
Igualmente.